Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026, está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje comigo aqui nos comentários, André Luiz Mendes e Rodrigo Ricardo. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de Campeonato Carioca. Madureira e Vasco não saíram do 0-0 ontem em São Januário, em jogo válido pela quinta rodada da Taça Guanabara. E o resultado deixou a torcida vascaína na bronca com o técnico Fernando Diniz. Quem traz a repercussão da partida pra gente, atualiza também a situação do Vasco, é Rafael Monteiro. Boa noite pra você, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate de 0-0 contra o Madureira em São Januário, o técnico do Vasco, Fernando Diniz, respondeu às vaias da torcida.
Para recuperar a confiança da torcida, tem que ganhar o jogo. Não tem outra coisa. A torcida está no direito de vaiar, tem que saber aceitar a crítica da torcida. A torcida de mim só vai receber elogio. Não tem nada, a torcida do Vasco é fantástica. Não tem nada, e vaiou merecidamente. A gente tinha que produzir mais, tinha que ganhar o jogo e produzir mais, ter mais inspiração. Aquela a gente fez uma partida péssima, não é questão dessa. A gente teve duas bolas na trave, teve um pênalti perdido, teve um outro pênalti não marcado, finalizamos 26 vezes, mas não foi o suficiente. A gente tinha que ter tido mais inspiração e ter vencido o jogo.
Fernando Diniz foi questionado sobre o momento da equipe Cruz Maltina.
Eu acho que se pegar só a temporada, final da temporada pra cá, como já disse, a gente terminou bem o ano, os quatro últimos jogos. A gente fez um bom jogo do Maricá, mesmo com um jogador a menos. Contra o Nova Iguaçu jogou com o time totalmente modificado. Lá contra o Boa Vista foi ok. Fizemos uma partida horrorosa contra o Flamengo, no primeiro tempo, horrível. E contra o Mirassol a gente fez um bom jogo. Foi um jogo equilibrado, a gente teve chance de ganhar, chance de perder como perdeu ou de empatar. Mas foi um jogo equilibrado que o time teve uma postura decente. Hoje, com as mudanças que a gente promoveu, a entrada do Brenner, pra ver como é que no treinamento foi bem, mas ver como é que ele ia se sentir no jogo, do próprio Renes trouxe depois, o Rojas que tá chegando agora. E uma coisa que a gente ainda vai se adaptar aos poucos é a perda do Rayan, porque se a gente avaliar o Rayan fazendo o que ele tava fazendo ano passado, mas a tendência é que ele ia fazer mais coisas esse ano, a gente teria uma situação mais tranquila em termos de resultado. Isso é um fato que a gente não pode negar. E a gente agora vai se ajustar sem a presença do Rayan.
Com o empate, o Madureira chegou à vice-liderança do Grupo B. Na última rodada da Taça Guanabara, no domingo, o tricolor suburbano visita o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. Já o Vasco é o quarto lugar do Grupo A. O time cruzmaltino enfrenta o Botafogo no domingo, em lugar a ser definido. Mas antes, entra em campo pelo Campeonato Brasileiro contra Chapecoense em São Januário, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Forte abraço!
Valeu, Rafael Monteiro, eu vou dar boa noite também para ele, André Luiz Mendes. O clima, né, lá em São Januário, muitas vaias aí pro Fernando Diniz, chamando o técnico de burro. O ano começa com uma pressão gigantesca para cima do treinador. Boa noite, André Luiz Mendes.
Boa noite para você, Luciana, pro Rodrigo, pros amigos ligados no Mundo da Bola. A batata do Fernando Diniz já passou do ponto de ter assado. Não é a primeira vez que ele é chamado de burro pela torcida do Vasco, e eu acho que ele tá muito próximo de deixar o clube, hein?
Então, opinião do André Luiz Mendes, a coisa tá realmente indo para esse caminho, Rodrigo Ricardo, e é também aproveitar pra gente colocar a situação, não só no Campeonato Carioca, que agora fica ali ainda com a indefinição, né, se vai se classificar, apesar que vai torcer pro Flamengo, né, o Flamengo ganhar de São Paulo correr. Mas também em relação à sequência do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro já vem com essa necessidade de uma vitória urgente.
Salve Luciana, salve André, salve todo ouvinte da Rádio Nacional. A situação do Vasco é uma situação de início de temporada em que se perdeu seu principal jogador, o Rayan, como ele mesmo falou, mas isso faz parte do futebol, não dá para ficar chorando, tem que seguir em frente. Também o Paulo Henrique, que é outro grande destaque, foi um grande destaque aí do Vasco na temporada passada, o lateral, chegou inclusive até a seleção, também está fora, está enfrentando uma lesão. Perdeu o Verrete, que era um reserva de luxo, um jogador que tinha muita liderança, que motivava muitos companheiros, que era capaz de repente entrar em campo e conseguir alterar a história de um jogo. E chegaram alguns reforços que ainda precisam de tempo para se adaptar. O próprio Andres, que está brilhando agora, colombiano também, levou um tempinho para começar a evoluir, a mostrar o seu futebol. A gente fica chateado, quando eu digo a torcida vascaína, porque o time do Fernando Diniz precisa de tempo, o estilo do Diniz demanda muito tempo, precisa treinar para fazer aquilo que ele quer fazer, que é essa jogada arriscada de saída de bola, toque.
Que tá manjada pelos adversários.
Muito, né? Muito previsível, todo mundo faz aquela marcação lá em cima.
Que derrubou ele da seleção brasileira.
Pois é, todo mundo faz essa marcação para roubar. E olha na seleção brasileira que ele tinha um excelente material humano, né? Não tinha tempo para treinar. Mas então no Vasco ele não tem tempo para treinar, porque tem um jogo atrás do outro. Contra o Madureira era um time alternativo, digamos assim. Acho que vale destacar a atuação individual do goleiro Neguete, do Madureira, que defendeu o pênalti do Puma em dois tempos. Agora o Vasco tem que tentar, mas o Vasco não tem tempo. Aliás, ninguém tem tempo no futebol brasileiro para treinar e não tem muito menos paciência com o treinador que sempre faz a mesma coisa, que parece querer morrer convicto com suas ideias.
Anunciado como novo reforço do América do México, o meio-campo Rafael Veiga se despediu do Palmeiras em vídeo divulgado nas redes sociais do clube. Além de ler uma carta de despedida para a torcida, o jogador também foi entrevistado. Ele falou sobre os motivos que o levaram a aceitar a oferta do clube dirigido por André Jardine.
Eu, nos últimos 9 anos que eu vivi aqui, vivi momentos maravilhosos, jogos inesquecíveis. Todo mundo sabe o que representa para mim jogar no Palmeiras, um clube onde durante boa parte da minha infância foi minha alegria nos finais de semana como torcedor, mas eu também, né, tenho um objetivo de vida, onde gosto de me desafiar, um objetivo em conhecer outra cultura, em jogar em outro país, em conhecer outra língua e também me desafiar nesse outro país, vencer nesse outro país. E levando em consideração alguns fatores, algumas circunstâncias e entendendo esses sinais, eu com muita sabedoria, né, muita calma, entendi que era o melhor momento de eu tomar essa decisão na minha carreira.
Rafael Veiga também disse que vai acompanhar os jogos do Palmeiras e que o clube terá uma grande temporada em 2026.
Agora eu volto a ser torcedor de novo. Acho sim que esse ano vai ser um ano muito bom para o Palmeiras. Vejo meninos novos, mas com muito potencial. De longe eu vou estar torcendo e para que todos nós palmeirenses tenhamos um ano maravilhoso, né? Até porque nesses 9 anos que eu estive aqui eu fiz amigos e eu também vou torcer por cada um deles.
Tá aí então, Rafael Veiga deixando o Palmeiras com status, né, de ídolo, né, André? E vai deixar realmente uma lacuna aí na equipe, mas disse a Leila que é só um até logo, ele deve retornar, quem sabe aí no futuro.
Na quinta-feira passada eu conversei com um amigão meu, que é muito ligado ao Palmeiras, e ele me disse o seguinte: olha, nos últimos 2 anos a relação do Rafael Veiga com o Abel Ferreira estava um pouquinho arranhada, um pouquinho desgastada, e esse arranhado foi aumentando, tanto que refletiu até na própria atuação do Rafael Veiga, que entrou menos no time do Palmeiras e jogou menos, e também quando entrou e quando jogou, não foi aquele Rafael Veiga que a gente esperava. É um jogadoraço, e vai para um time que, se você parar para olhar, tem o Brian Rodrigues, seleção uruguaia, tem o Aguirre, tem o Zúñiga, que foi aquele que deu uma joelhada nas costas do Neymar. Tem o zagueiro Reis, que é da seleção mexicana. Tem o goleiro Tapia, que é mexicano, que é muito bom. Tem o brasileiro Rodrigo Dourado, que é aquele que jogou no Internacional. Tem o Rodrigo Aguirre, seleção uruguaia. Tem o Kevin Álvares, zagueiro da seleção mexicana. Ele tá indo pro timaço.
Pois é, deixa então aí o Palmeiras, deixa um outro timaço, né? Sai de um grande time pro outro. O Abel deu um abraço efusivo, né? No Rafael.
Protocolar, mas essa informação que o André trouxe corrobora uma intuição que eu tinha, né? Porque a gente sabe no futebol muitas coisas não são ditas. E a gente tinha a impressão de que o Rafael Veiga estava de saco cheio do Abel Ferreira, que me parece uma pessoa um pouco muito exigente, né? Até pela. Em algum momento ultrapassa também, né? Como são os lusitanos, às vezes um pouco grosseiros, um pouco rudes demais, às vezes em coisas simples. Então eu acho que.
Rodrigo.
Diga lá, Andrezão.
O povo lusitano, com todo respeito, eu sei que no Rio de Janeiro tem uma grande colônia de portugueses, mas vamos colocar assim, aquele zagueiro que chega forte. É uma espécie de Eric Pulgar.
O Abel Érico Pulgar dos técnicos. É isso.
Isso.
Pois é, é uma boa analogia. Mas o Érico Pulgar é um jogadoraço, hein? Ele é madeira, mas ele também tem muita técnica. Mas voltando ao Palmeiras, eu acho que o Rafael Veiga, além de ter essa relação já arranhada com o Abel, precisava de novos ares também. Vai para um grande time, como o André salientou, e vai emprestado. Então, certamente, daqui a uma, duas temporadas, talvez ele volte aí para terminar no time onde ele colecionou troféus.
E o atacante Rony fez sua estreia pelo Santos no último final de semana, na derrota por 2-0 para o São Paulo, em partida válida pelo Campeonato Paulista. Apresentado oficialmente hoje à tarde no Rei Pelé, o jogador pediu uma mudança de postura no elenco santista, tal como o Gabigol pediu depois da derrota no Clássico.
No final de semana, nós não tivemos um bom resultado. E eu acho que por se tratar de um clássico e perder da forma que nós perdemos foi muito difícil, foi um baque muito, muito forte, eu acho que não só para nós, mas para os torcedores que estavam assistindo. E eu acho que sim, né, como o Gabriel falou, nós temos que mudar a nossa postura. E eu cheguei há pouco tempo e eu me incluo nisso porque, pela experiência que tenho, a gente tem que mudar, né, a forma de competir, a forma de lutar por cada partida. E eu acredito que a gente tem que se unir mais ainda, porque eu acredito que cada atleta que está ali, ele tem o seu valor. Ele sabe que está ali porque ele tem condição de competir e o treinador acredita em cada atleta que está ali. Então, a gente mudando a nossa postura, a gente mudando o nosso modo de pensar em cada partida, eu acredito que a gente consegue sair dessa situação.
Rony deve entrar em campo amanhã contra o mesmo São Paulo, só que em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo que ocorre às 8 da noite na Vila Belmiro. No entanto, o jogador deve dividir o protagonismo apenas com o Gabigol. Neymar ainda se recupera de lesão e pode entrar em campo apenas no final de semana, diante do Noroeste pelo Campeonato Paulista. Rodrigo Ricardo, um elenco estrelado do Santos, né? Mas que ainda não deu a liga.
Não deu a liga, a gente sabe que um elenco estrelado não é suficiente para trazer conquistas para um clube. Situação do Santos complicada, vive essa uma certa dependência do Neymar. Quando não joga, ele é o tema, quando joga, ele também é a estrela da companhia. Naturalmente, as coisas acabam orbitando em torno dele. Hoje parece que ele treinou com bola, mas ainda não deve jogar contra o São Paulo. Lembrar que o Santos perdeu para o São Paulo no final de semana por 2-0, jogou muito mal, poderia ter perdido até demais. E o São Paulo, que vinha mal, embalou duas vitórias seguidas e agora já mudou o astral. E no Santos é o contrário, né? Só tem somado derrotas. Então o Vojvoda também, dentro desse contexto do futebol brasileiro e do Mundial, que exige resultados, também vive uma situação delicada. O Peixe, que continua o ano como terminou o ano passado, com as torcidas protestando, reivindicando a postura do jogador, mas as coisas não estão acontecendo para o Peixe.
E a relação também dessa diretoria com o Vojvoda também. Acho que tem atritos, né, André? E o Santos também com problemas de dívidas, enfim. Precisando que esse elenco dê uma resposta, precisando também, o quanto antes, do retorno do Neymar, né?
É verdade, sem dúvida nenhuma. Tem até o dia 31 de dezembro de 2026 para pagar ao pai do Neymar e a mãe dele, que estão em empresa, 85 milhões de reais. E eu não sei como é que foi feito esse contrato do novo do Neymar aí. Agora, o Santos tem uma oportunidade muito boa, porque o Vojvoda é um cara que gosta de atacar. Ele fez isso muito tempo no Fortaleza. Fortaleza ganhou muitos jogos fazendo gol, empatou pouco as partidas, porque ele gosta de ser um cara agressivo. E ele gosta do 1-3, ou seja, três atacantes e um pouquinho mais para trás. Então, esse menino aí, Barreal, tá comendo a bola. Ele terminou um ano maravilhoso. Joga muito. Então, já vou antecipar aqui o provável quadrado do Peixe. Neymar jogando um pouquinho mais recuado, vindo de trás. Barreal na esquerda, Gabigol no meio e Rony na direita.
Muito bem, e o São Paulo anunciou a contratação do lateral direito Lucas Ramon. O jogador deixou o Mirassol para assinar com o Clube do Morumbi até 31 de dezembro de 2027, com cláusula de renovação automática em caso de cumprimento de meta esportiva. Lucas Ramon tem 31 anos e tinha vínculo com o Clube do Interior até o dia 5 de maio, mas havia acertado um pré-contrato com o Tricolor Paulista. O lateral direito e seus empresários aceitaram abrir mão de valores que tinham a receber do Mirassol, o que facilitou a liberação. Rodrigo Ricardo, uma boa contratação para a equipe do São Paulo?
Bom reforço. O lateral fez uma excelente temporada, como todo o time do Mirassol se destacou. É um jogador já de 31 anos, então já devia sonhar em jogar num grande clube, com todo o respeito ao Mirassol. Não compara a história do Mirassol com São Paulo. Então já tinha feito esse pré-contrato com o Tricolor Paulista e chega num bom momento. A gente até comentava, né? O São Paulo estava em baixa, o Crespo ameaçara aqueles problemas todos fora de campo, venceu o Flamengo de virada, venceu o Santos muito bem por 2-0, vai enfrentar novamente o Santos, só que dessa vez na Vila Belmiro, não é no Morumbis, não é no seu território, mas as coisas parecem melhorar um pouco, né? Você vê como é que o futebol ganha 2-3 jogos, a maré muda.
Pois é, por outro lado, né, o Mirassol, que fez essa campanha realmente para ficar na história, vai fazendo aí uma reformulação grande no seu elenco, né? Mais de 10 jogadores, se não me engano, 14 ou 15 jogadores deixaram o clube e precisa agora reformular todo esse elenco, tá? Já trouxe umas contratações também. Você acredita, André, que o Mirassol pode seguir firme na mesma toada para essa temporada?
Olha, as peças de reposição, no meu entendimento, que o Mirassol tem colocado, elas são um pouco inferiores à que estava no Campeonato Brasileiro e que os jogadores saíram. Então, vai dificultar mais um pouquinho. Tanto é que estão pegando o Lucas Ramon, que ele tem mais hora de giro, Luciana, do que montanha-russa, não, roda gigante na Disney. Esse cara já vem desde lá de trás, passou pelo Londrina duas vezes, Criciúma, pelo Atlético Paranaense não teve chance, 2013 foi pro Grêmio, saiu do Grêmio, foi pro Santa Cruz, Novo Horizontino duas vezes, Bragantino, Coritiba, Cuiabá, Novo Horizonte, Novo e o Sport. E não conseguiu se concretizar a posição dele firme. Mas a grana no futebol fala mais alto. São Paulo é um timaço, tem camisa. E eu acho que isso mexe com qualquer um. E talvez se eu tivesse na posição dele, eu também iria.
Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
No dia 12 de abril, a cidade de Brasília receberá a disputa do Campeonato Mundial de Marcha Atlética Caixa por equipes. Foram convocados 10 marchadores, 5 de cada gênero, para a maratona no Mundial Feminino. Elianay Santana da Silva Pereira, Gabriela de Souza Muniz, Maiara Luizzi, Thaisa Gabriele Santos Cunha, Viviane Santana Lira. Para o masculino, Diego Pereira Lima, Edson Érico Alves de Aguiar, Cláudia Emanuel Ferreira de Franca, Paulo Henrique Ribeiro e Rudinei Dias Nogueira. Foram convidados 8 personalidades para a abertura dos Jogos de Inverno Milão Cortino. A cerimônia será no estádio San Siro, na próxima sexta-feira. Entre as personalidades escolhidas pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, está a maior medalhista brasileira em Jogos Olímpicos, a ginasta Rebeca Andrade, que levará a bandeira olímpica. A cerimônia terá início às 16 horas, pelo horário de Brasília.
Medalha de ouro na categoria até 80 quilos no Campeonato Mundial de 2025, o brasileiro Henrique Marques foi eleito o melhor atleta masculino do planeta pela World Taekwondo. Nenhum brasileiro havia conquistado o prêmio até então. Além dele, Maria Clara Pacheco também ficou no lugar mais alto do pódio na categoria até 57 quilos no Campeonato Mundial realizado em Wuxi, na China. Edval Pontes, o netinho, e Milena Titonelli ficaram com a prata nas categorias até 74 e 67 quilos, respectivamente. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, em conjunto com a Confederação Brasileira de Desportos na Neve, divulgou a segunda de duas etapas da convocação de atletas para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão Cortina d'Ampezzo, na Itália. A delegação vai contar com 7 atletas, número recorde de participantes do Brasil na competição. No esqui cross country, Guilherme Cruz Rocha, de São Paulo, Robelson Lula, da Paraíba, Christian Ribeira, de Rondônia, Aline Rocha, do Paraná, Wellington da Silva, de São Paulo, e Helena Senna, também de São Paulo. No snowboard, André Barbieri, do Rio Grande do Sul. As competições serão realizadas entre os dias 6 a 15 de março. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O Avaí Kinderman, um dos times mais tradicionais do futebol feminino, comunicou à CBF que não vai participar do Campeonato Brasileiro. O clube da cidade de Caçador, em Santa Catarina, disputaria a Série A2 do Brasileirão Feminino. Com isso, a vaga passa para o Ceará por meio de convite feito pela CBF. O time foi criado em 2019, fruto de uma parceria da Sociedade Esportiva Kinderman, clube dedicado ao futebol feminino, com o Avaí, um dos mais tradicionais do futebol masculino do país. Jogou por 11 temporadas seguidas a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Chegou a ser vice-campeão em 2013, ainda apenas como Kinderman, e também em 2020. Rodrigo Ricardo, mais uma equipe de futebol feminino que desiste da competição.
É triste essa descontinuidade, ainda mais uma equipe tão tradicional como o Kinderman, que já disputou vários campeonatos, foi vice-campeão, revelou vários atletas, alguns até estão no Corinthians, foram vice-campeões mundiais agora. Então, uma pena que isso aconteça e tem que cuidar, né? Não sei se a CBF, antes dessa desistência, né, se pode ter alguma ajuda da CBF para que os clubes se mantenham nas competições.
E o destaque da sua Rádio Nacional nesse meio de semana é o confronto entre Grêmio e Botafogo em Porto Alegre pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O show de bola nacional começa a partir das 9h15 da noite aqui nos 87,1 FM, nos 1130 AM, no site e no aplicativo das rádios EBC e também nas emissoras que fazem parte da nossa rede nacional de comunicação pública. O tricolor gaúcho estreou no Brasileirão com derrota para o tricolor carioca e vem também de empate diante do Juventude no final de semana pelo Gauchão. O grande número de cartões levados pelos jogadores ligou o sinal de alerta, mas o técnico Luiz Castro pediu mais coerência e menos omissão por parte da arbitragem.
O primeiro agente pacificador do jogo não são os jogadores. O primeiro elemento pacificador do jogo é o árbitro. O árbitro não pode agitar o jogo. E nenhum ser humano fica imune àquilo que é a agitação do momento. Os jogadores estão a competir, têm níveis de adrenalina elevados, têm outros níveis dentro do corpo elevadíssimos e, portanto, serenar debaixo de momentos agitados, isso é pedir o impossível. Portanto, como eu avalio? Avalio os jogadores manifestaram-se pelo querer que tinham em ganhar o jogo e por estarem a sentir uma injustiça dentro do campo. E todos nós nos sentimos injustiçados, nos manifestamos. Eu também me manifestei. Agora, dentro das palavras corretas para com o árbitro. E sim, defendo sempre o respeito, sempre defendo. Agora, o não manifestar aquilo que são as nossas opiniões mesmo ao longo do jogo, acho que estamos a inverter as coisas. Quer dizer, os jogadores têm que apaziguar, têm que pôr em paz um jogo que o árbitro, por outro lado, está a agitar. Não me parece correto.
Já o Botafogo estreou no Brasileirão com goleada sobre o Cruzeiro, mas acabou derrotado pelo Fluminense no fim de semana em jogo válido pelo Cariocão. A boa notícia para a torcida foi o retorno do zagueiro angolano Bastos. No entanto, o técnico Martim Anselmi pediu cautela com o defensor.
Pues, ninguém duvida das condições de Bastos. Eu sei que é Bastos a longo de toda a sua carreira. Sei o que é Bastos para Botafogo. Mas normal que su primer juego después de mucho tiempo él va a ir encontrando ese timing, esa competitividad que se puede conseguir jugando.
O volante Danilo comentou sobre as mudanças no calendário do futebol brasileiro e a sequência de jogos do Glorioso.
Jogar no meio de semana e final de semana. Mas claro, tem a Copa do Mundo aí no meio do ano, então se não fizesse adiantar o brasileiro junto com o estadual, Copa do Brasil e a qualificatória ali da Libertadores, não vai dar tempo de terminar no final de dezembro. Eu acho que, como o professor já falou, a gente tem um elenco reduzido, mas com rotação assim, igual tá tendo no Carioca, vai ajudar bastante a gente até o final do ano.
Muito bem, André Luiz Mendes vai estar nessa transmissão, vai comandar esse grande jogo, né? Os dois times foram vítimas aí do Fluminense, né, nos últimos confrontos. Agora, já que o Danilo, né, falou aqui no microfone da Rádio Nacional, Danilo destruiu o jogo ali contra o Cruzeiro. O que dá pra gente esperar e projetar para essa partida de amanhã, André?
É um bom jogo pro Botafogo. Falar de arbitragem foi uma ótima maneira do Luiz Castro esconder os defeitos que o Grêmio tem. A começar pelo elenco, que é fraco e é ruim. Mas tem esse garoto aí, Carlos Vinícius, parece um tanque, porque esse cara mete de gol, é brincadeira. E ele sabe que está precisando fazer com que a imagem do Grêmio reapareça, não só no cenário do futebol brasileiro, mas também para o torcedor gaúcho. Então ele se preocupa com a arbitragem, esquece, evidentemente, do time dele que está ruim, está precisando melhorar. E o Botafogo tirou um pouquinho do pé, né, contra o Fluminense, está mais tranquilo, está meio classificado. Eu acho que o Botafogo deu uma aliviada, não estou querendo tirar os méritos do Fluminense, porque o jogo foi horrível, mas o Botafogo acho que tirou o pé um pouquinho para justamente segurar para o brasileiro.
Já que estamos falando de arbitragem, né, tivemos aí recentemente, né, a CBF falando sobre a profissionalização, todas essas mexidas, mas estamos começando a temporada com muitas polêmicas, né, com muitas reclamações, como sempre, pelo visto, vai demorar bastante para que isso dê realmente um efeito positivo, né?
Ah, vai demorar, começou agora, eu acho que é algo a médio, longo prazo, essa profissionalização está dando seus primeiros passos, já eram para terem sido dados há muitos anos atrás, mas que bom que pelo menos começaram a ser dados. Em relação a Botafogo e Grêmio, vejo o Botafogo favorito. A lembrar que o Luiz Castro só está há um mês à frente do Grêmio, mas vem de duas derrotas terríveis, uma no Grenal e outra na estreia do Brasileirão, que eu achei que o Fluminense foi muito melhor do que o Grêmio aqui no Maracanã. Em relação ao clássico, caiu aquele pé d'água, o Botafogo já entrou com o time reserva, já estava se preparando. Botafogo, para mim, que surpreende, começou goleando o forte, né, o riquíssimo Cruzeiro por 4-0, e mesmo com todos esses problemas de transfer ban, o Textor diz que o dinheiro está chegando, mas o dinheiro não chega, tanto que os três reforços...
Cuiabano está indo embora.
Cuiabano já foi, vai jogar no Vasco.
Vai pro Vasco, hein?
Vai pro Vasco. E os contratados não conseguem nem estrear, porque o transfer ban... Tá faltando dinheiro, porque não é possível. Não é possível que você tá com três jogadores já contratados e não pode colocá-los em campo. Que você não pode mais negociar ninguém no mercado. Tá sem dinheiro, Texto. A verdade é essa.
Tá aguardando, né, a chegada aí desse aporte. Então fica aqui o convite. Amanhã, então, show de bola nacional às 9h15 da noite com André Luiz Mendes, Rodrigo Ricardo, Carlos Molinari e Luiz Ferreira, trazendo todas as emoções desse Grêmio e Botafogo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, Andrezão! Valeu, Rodrigo!
Um abraço!
Esse programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você! Luciana Zucaibe!